Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café. Apoio Cultural, Presca, acessórios para café, para sua casa e negócio.
E se você pudesse tomar um café de qualidade em qualquer ambiente? E se pudesse levar o seu café para qualquer lugar, mas qualquer lugar mesmo? E se o preparo fosse extremamente simples? Já o sabor, como você nunca sentiu antes? E se além do café, o design também despertasse você? Não falta mais nada. Chegou a evolução do seu café. Presca. Compre online a sua.
Presca. Acessórios para café, para sua casa e negócios. Conheça mais no www.presca.com.br.
Muito bem, Conexão Café no ar. Para você, ouvinte, Rádio Folha, Daio 96,7. Você internauta, você no YouTube, no youtube.com/Folha de Pernambuco, você também no Facebook, Rádio Folha FM, acompanhando o nosso programa toda quinta-feira, a partir de 1 da tarde. E hoje, no retorno das minhas férias, quem estava aqui como titular, a Patrícia Breda, retornando e trazendo aí notícias do Recife Coffee 2021. O maior evento de cafés especiais de Pernambuco, hein? Hoje, em nosso programa, coordenadores do festival, Anne Wink, se não for Wink, no inglês é Anne Wink, no alemão, não é? Barista e proprietária do Ernest Café Bistrô. E também Carlos Daniel já esteve com a gente aqui, barista e sócio proprietário do Frida Café, além de presidente da ASCAP. Alô, Cavalcante, boa tarde, olha eu aqui de novo.
Boa tarde, Jota, boa tarde, os ouvintes do Conexão Café. E aí, as férias, tudo bom? Muito café,
só descansou? Só não deu para viajar, né? Por conta ainda da pandemia, deixa para o próximo ano, mas deu para dar uma descansada, deu para tomar café, enfim, acompanhar as notícias e por aí vai.
Foi bom.
Foi bom.
Hoje a gente vai falar sobre o Festival de Café, um dos maiores festivais aí do Brasil, o Recife Coffee. E a gente vai trocar uma ideia e divulgar aí para o público, no comecinho do próximo mês, começa o Recife Coffee, e vamos aí informar o público para se preparar para tomar muito café.
Oba, vamos nós. Tô nessa.
Vamos lá.
Você sabia?
Pois é, tem aquele coffee lover, todo ele que gosta de levar o seu café para todo lugar que vai. Você, infelizmente, não pôde viajar por conta da pandemia, mas todo coffee lover que se preza gosta de levar o seu café, às vezes no hotel ou no local que está, não tem como fazer. Então, você sabia que existem várias cafeteiras ou métodos de preparo que você pode, são portáteis e tem uma versatilidade para você levar? Porque quando a gente fala de métodos de preparo, a gente pensa logo naquele porta-filtro de plástico com filtrinho de papel ou aquele tradicional filtro de pano, não é verdade? Então, hoje a gente vai falar sobre a presca. A presca, ela é um método de preparo de café artesanal, que ela é um êmbolozinho de plástico, né, de resina, e ele é extremamente prático. Você, com o café moído e água quente, colocou, misturou, deu o tempo de infusão, você filtra nele mesmo, nem utiliza filtro de papel. Ele mesmo tem um filtro de metal, né, no seu corpo do êmbolo, e ele inclusive serve também para fazer chá. Então, a cafeteira é uma dica muito interessante para os nossos ouvintes que querem praticidade e também um método novo de extração para fazer o seu café em qualquer lugar, seja no campo, seja num parque, num piquenique ou mesmo para colocar na mala de viagem.
Legal, boa dica aí, hein, do Conexão Café. E vamos seguindo.
Barista Responde.
Lembrando que você pode enviar sua pergunta, 991469735, é o telefone aqui da Rádio Folha FM, não é? O nosso WhatsApp, e aí você manda a sua mensagem, áudio, não é? É curtinho, tá, gente? Uma dúvida, alguma coisa, para a gente colocar aqui no ar, ou então, se não mandar o áudio, manda a pergunta, nós temos perguntas, sim, de ouvintes aqui, não é? O Marconi Vieira, lá do Cordeiro, e também Marluce Oliveira, de Casa Amarela, né? Fazendo perguntas. Vou logo para perguntas dos nossos ouvintes, Alão?
Vamos embora.
Vamos embora. Então, Marconi Vieira, Cordeiro, diz o seguinte: estou querendo aprender mais sobre café e gostaria que você indicasse um livro para eu começar a aprender. Diga aí, Alan.
Ah, que massa, Marconi. É, a gente hoje em dia já tem um pouco mais de literatura nacional produzida aqui no Brasil, algumas traduções também de grandes livros sobre café e, sobretudo, não só a planta, porque antigamente a gente tinha muito livro falando da planta, da parte agronômica, né, a questão agrícola, na verdade, da produção. E hoje a gente tem mais do preparo. Então, um livro que eu indico para você é chamado Sou Barista, que é da editora Senac. Hoje você tem aí nas grandes livrarias aqui da cidade, você consegue comprá-lo, né, também pela internet. E aí eu vou indicar um outro também, que é o guia do Barista, de Edgar Bressani, que aí é meio que uma bíblia também de todo bom barista profissional. É uma bíblia sobre todos os processos que o barista deve aprender, desde a planta até chegar na xícara. Então também, quem quer se aprofundar um pouquinho mais, também é uma dica aí de Bressani, o guia do Barista.
Legal. E a pergunta agora é da Marluce Oliveira, Casa Amarela. Estou querendo comprar uma máquina de café, destas que utiliza cápsula. Qual seria a melhor indicação, Alan? É com você.
Oi, Marluce. Veja, é bom primeiro entender qual é o seu foco, o seu objetivo. Hoje a gente tem muitas máquinas, né, de monodoses, as cápsulas, né? Então, hoje você tem uma diversidade muito grande, sobretudo com a quebra da patente, né, da Nespresso, que foi uma tradicional, passou por um tempo, ela foi, dominava o mercado. Hoje, inclusive, você consegue comprar até cápsulas reaproveitáveis e comprar o café onde você quiser. Então, entender um pouco. Existem algumas que você tem um pouco mais de diversidade, que você pode fazer um café com leite, um cappuccino, você pode fazer chá. Então, ela tem múltiplas funções. E tem aquelas também que são específicas para expresso. Então, quem gosta do expresso, tem a Nespresso, de fato, também é uma máquina bem tradicional, café bem bacana. Mas a Três Corações, por exemplo, ela tem, você consegue fazer chá, cappuccino, café, então, de repente, atender a vários usos da sua família. Então, entenda um pouquinho o que é que você realmente quer e busque essas opções, que o mercado está cheio.
Beleza, então faça como o Marconi Vieira, do Cordeiro, Marluce Oliveira, de Casa Amarela, 991-469735, WhatsApp para participação do ouvinte. 30 segundos no máximo, tá? Coloca o áudiozinho aí para a gente colocar aqui justamente no programa. Mais do que isso, fica complicado. Então, 30 segundos. Ou então, muita gente não quer colocar o áudio, faz a pergunta, como fizeram aqui o Marconi Vieira e a Marluce Oliveira. Esse é o canal aqui da Rádio Folha FM. E lá a tua página no Facebook, hein? Alan.
Oi?
No caso, pode divulgar
pode
também
no YouTube, Instagram, né? No Instagram, que é o Rolê do Barista, no YouTube isso. Também. Rolê do Barista.
Pronto.
Facebook, Instagram, YouTube.
Pronto, faz a pergunta também que o Alan repassa para a gente traz para o programa de hoje. Ok? Vamos seguindo agora, trazendo para você o quadro
Papo de Café.
Papo de Café de hoje, como eu disse, né, coordenadores aí do festival, né, Recife Coffee 2021. Aí eu vou perguntar a ela, é Anne Wink ou é Anne Wink, barista e proprietária do Ernesto Café Bistrô? Boa tarde para você, Anne.
Boa tarde, é Wink.
É Wink, é origem alemã.
Estoniano,
pronto, perfeito. Então, é Wink. E também a participação do Carlos Daniel, esteve com a gente já, barista e sócio do proprietário do Frida Café, além de presidir a ASCAP. Alô, alô, um abraço para você aí, Carlos Daniel, tudo bom?
Tudo certo, Jota. Boa tarde, Alan, boa tarde, Anne.
Sejam bem-vindos, né? Legal. Alan, é com você.
E aí, Daniel, tudo bom? Anne, tudo certinho? Qual a expectativa,
boa tarde, Alan.
Expectativa boa tarde. Aí para esse grande evento? E queria dar as boas-vindas, agradecer aí, de fato, a parceria de vocês em topar aqui, para a gente poder falar desse evento tão importante para a cena de cafés de Pernambuco e hoje, inclusive, da cena nacional de café. Então, eu começo aí primeiro com as damas. falando aí com a Ana Vink. Ela explica aí, para quem está ouvindo e não conhece ainda o Recife Coffee, o que é o Recife Coffee?
Então, o Recife Coffee, ele é um festival onde cafeterias que utilizam café especial e são cafeterias pequenas se reúnem e cada uma cria uma sugestão do barista. A sugestão, ela tem um salgado, um doce e uma bebida que ela é a base de café especial. E a ideia é que esses três itens tenham uma harmonia entre si. Então, cada um cria uma sugestão. A gente tem o evento que vai de 5 de novembro até 5 de dezembro. E a galera normalmente faz um roteiro. Qual cafeteria ele foi, se ele consegue em todas. Então, basicamente, é um festival para quem gosta de café, conhecer novas cafeterias e conhecer novos sabores.
Daniel, qual é a regra ou, digamos, o critério para que uma cafeteria possa participar do Recife Coffee?
Bom, é importante, eu acho que a primeira coisa é trabalhar com café especial. Né? Esse é o primeiro critério mais forte, é que a cafeteria trabalhe com café especial. Ela seja uma associada da ASCAP, né? Obrigatoriamente, a gente precisa ter pelo menos uns 6 meses de associação, e precisa ter barista na casa, que é o profissional que faz o café, é o profissional que vai entregar para o cliente uma experiência diferenciada sobre o café. Né? Então, não pode ser alguém que simplesmente aprendeu e aperta botão. Não, tem que ser alguém especializado, que trabalha, que estuda, que vai atrás de conhecimentos sobre café especial. Então, esses são os 3 critérios básicos. Existem outros critérios que fazem parte do regulamento do Recife Coffee, né? Mas esses são os 3 principais, assim. Trabalhar com café especial, ser associado da ASCAP e ter barista na casa.
Como é que foi, Anne, essa expectativa para esse ano? Como é que foi a experiência ano passado, que a gente acabou não tendo, sendo possível, né, na verdade, a participação presencial, e foi uma forma bem inusitada e diferente. Como é que foi essa experiência do ano passado e como é que está a expectativa? O que é que tem de inovação para esse ano ainda? Lembrando que estamos ainda numa pandemia, né, e tem todas as restrições para atividades.
Ano passado a gente sentiu muita falta do evento. Além do Coffee Lover estar acostumado de ser sempre em maio, não teve como. A gente fez uma versão pocket, que foi em abril, março-abril, que era só delivery e retirada. A gente sentiu que o cliente estava muito, muito afim do Recife Coffee, ele estava com muita saudade. E tinha essa pergunta, esse ano ainda vai ter o presencial, ainda vai ter? A gente disse, ó, vamos esperar a vacinação melhorar no estado, os números melhorarem, pra gente ver se consegue fazer um presencial. Aí a gente bateu o martelo, acho que foi em agosto, disse, ó, vamos fazer em novembro, que a previsão do estado de vacinação vai estar melhor, e tá todo mundo mais preparado. Todo mundo ficou muito animado. Os clientes chegavam na cafeteria perguntando se ia ter mesmo o presencial, porque eles gostam de ir. E a expectativa está altíssima. A gente terminou de postar as sugestões antes de ontem, as 25 sugestões, e tem muita gente se marcando, tipo, vamos nessa, vamos fazer o roteiro. A expectativa é bem alta.
Daniel, uma coisa que a Ana acabou de falar, a questão da sugestão, eu acho que é um dos destaques, né, sobretudo desse ano que a gente tem restrições aí das atividades externas. Aí dá uma explicada melhor, o que é a sugestão do barista? Muita gente chama de combo, é um conjunto. Qual é o critério? Como é que... Explique melhor sobre a sugestão do barista.
Então, Alan, a sugestão do barista, a gente mantém esse nome exatamente porque... a ideia é que ela foi criada efetivamente junto com os baristas de cada casa, né? Que a ideia é você ter um café que possa harmonizar com o salgado e com o doce. Então não é um simples combo que foi pensado do nada. Ah, eu vou pegar ali um produto diferente disso, daquilo outro, sem uma preocupação de entregar uma experiência diferente para o cliente, né? A ideia é que o cliente, ao receber a sugestão do barista, perceba que é possível fazer harmonizações com salgado e com doce, e você perceber essas harmonizações, né? E o que é harmonização para muita gente que não ouviu ou não sabe o que é? Você tem o sabor do café, né, e você tem o sabor do doce. Cada um tem um sabor diferenciado, mas eles juntos criam um terceiro sabor, e esse sabor precisa ser necessariamente agradável. É isso quando a gente diz que essa bebida harmonizou com essa comida. é exatamente essa junção, criando um terceiro sabor aí e que a gente pode perceber que é um sabor agradável. Quando esse sabor gera um desconforto, a gente diz que essas duas comidas não se harmonizam. Isso tem, essa questão da harmonização tem muito no vinho também. E o café, por ser essa diferente, ter essa diversidade de sabores e aromas, a gente sabe que tem mais, catalogado mais de 300 aromas e sensoriais diferentes de café, né? Então, essa é a ideia. A ideia é levar a experiência que o barista pensou para o cliente. Não é um simples combo ou uma simples junção de alimentos sem ser pensado, né? É aí que surge.
Quantas cafeterias hoje estão envolvidas no evento e qual a expectativa de público circulando aí nessas cafeterias?
Olha, a gente está, esse ano são 25 cafeterias, né? Esse ano, uma coisa que sempre acontece no Recife Coffee, acontecia, era a abertura do evento ser feito no Café na Rua, né? Que era aquele evento lá no centro do Recife, onde a gente distribuía café especial, né? Nós chegamos a distribuir quase 5 mil cafés especiais, você conhece bastante esse histórico aí, e a gente entendeu como responsabilidade de que ainda não é possível controlar uma aglomeração tão grande que acontece no Café na Rua, e por isso a gente evitou ter esse evento de abertura. O evento vai acontecer na HFN, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, mas essa preocupação ainda de manter toda a segurança de distanciamento é uma preocupação do Recife Coffee e ela vai continuar existindo, né? Então, é por aí.
Quais são as cidades que a gente... Assim, para quem não sabe, a gente tem o evento chamado Recife Coffee, mas o evento cresceu tanto que a marca ficou, a marca forte do Recife Coffee, mas hoje não se limita apenas aos limites geográficos da cidade do Recife. Então, quais são as cidades que participam e quem está ouvindo em casa vai poder visitar? Então, mais ou menos, são 25, a gente pode até ir citando ao longo do programa, mas pelo menos aquelas mais distantes, fora da rota, se puder citar, seria importante para quem está ouvindo e poder se programar para visitá-los.
A gente vai ter em Petrolina, que a gente tem o Café de Bully. A gente tem Olinda, que a gente tem Cheiro Café, Zoco Café, Olinda Café. E a gente tem Jaboatão, que a gente tem o Frida Café. Aí vem Zona Norte e Boa Viagem, Recife.
Massa, bacana. Daniel, fala um pouco aí, então, aproveita o gancho, fala um pouco do lançamento lá na HFN, uma feira bacana. Inclusive, se você quiser, já também dá um link também com o salão, né, a parte de exposição que vai ter da própria ASCAP, do Recife Coffee, para falar dos cafés especiais.
Exatamente. Então, a ideia, a HFN é a feira, né, Hotel and Foods Nordeste. É uma feira voltada para a área de restaurantes, alimentação e hotéis, né? E a gente vai estar com um stand lá, da ASCAP, onde a gente vai aproveitar esse momento para fazer o lançamento do Recife Coffee. Então, a feira são 3 dias, do dia 3 ao dia 5 de novembro, né? Lá no Centro de Convenções, a partir das 15 horas. Então, no primeiro dia, nós vamos ter 4 palestras diferentes. No segundo dia, nós vamos ter a primeira Copa Coar de Pernambuco. Então, a gente vai ter o dia inteiro. Hoje ou amanhã, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, o COA vai estar divulgando todo o processo de inscrição. Vamos ter premiação para o melhor, né? Você vai poder se inscrever, barista, coffee lover. Então, faz parte de todo esse processo ali da abertura do Recife Coffee. E no primeiro dia, a gente vai estar... A gente tem hoje, vamos estar lá com 4 microtorrefações, né? Pernambucanas, que trabalham com café especial. A gente vai estar com uma simulação de uma cafeteria com a máquina de café expresso servindo café filtrado, expresso, cappuccino, né, com apoio também do Coffee Bar. Então, a gente vai estar com café do Brejo, com café Vessado, Coar. Né, então, vamos estar com um grupo que trabalha o café especial em Pernambuco e vai ser bem bacana. Então, quem puder participar, vai lá fazer a visita, é gratuita a entrada. Só precisa fazer a inscrição, a gente vai estar lá fazendo o lançamento no primeiro dia, especificamente do Recife Coffee, e aí também abrindo a oportunidade para novas cafeterias entrarem na associação, né? Não vai ser possível entrar no Recife Coffee desse ano ainda, mas exatamente para as pessoas poderem se associar, as cafeterias se associarem, e aí poder participar do próximo Recife Coffee, que é um dos eventos da ASCAP, né? Tem ainda o Eu Amo Café, tem todas as outras oportunidades e benefícios que tem fazendo parte da associação. Então, vai ser bem interessante. A gente vai ter TNT, é isso, Anny?
Vai ter TNT para barista e coffee lover que consegue fazer latte art.
O que é um TNT, Ana? Explica aí direito.
O TNT, não é uma batalha, é uma disputa entre baristas. Você tem dois juízes, eles escolhem qual é o desenho, por exemplo, você tem que fazer um coração no free pour, que é fazer o desenho com leite e o expresso. Os dois fazem o mesmo desenho e os juízes, não sabem de quem é, escolhem o melhor desenho. Aí você vai ganhando na chave até ter o grande vencedor do latte art. Todo coffee lover e barista adora fazer isso.
E aí como é que, se a pessoa quiser participar, ela chega lá na hora, ela se inscreve?
Chega lá na hora. É tudo. O TNT basicamente é ser na hora. Ele é bem, como a gente pode dizer, ele é bem prático, não tem muita firula.
Essa é a diversão, né, Alan? Do TNT, é você dar oportunidade para todo mundo que quer e que está lá e quer se divertir. É muito mais uma diversão, muito mais conhecer, trocar conhecimento, trocar, né, falar sobre café. E você chega lá, vamos divertir agora, vou fazer um latte art. Às vezes nem barista é, mas tem em casa, sempre brinca ali. E ali a gente vai se divertir. E é bom isso, porque é uma coisa que está aberta ao público, não tem limitação, não tem, não, fulano não pode, ciclano não pode, não. Vai... Pode ir o melhor profissional de latte art do mundo e quem estiver ali vai poder participar. É bem bacana isso, é divertido.
Maravilha. Lembrando também que além das perguntas durante o programa, a gente está ao vivo também, tanto no dial da rádio, né, na Rádio Folha 96.7, também pelo YouTube da Rádio da Folha de Pernambuco, no canal da Folha, a gente está ao vivo. E aí tem algumas pessoas aqui, a Alvani Pedrosa, o Denis Marques, a Priscila Vink, Duda Correia, Anderson Ximenes, Tassiana Marques, Maíra Passos. Agradecer aí a audiência de vocês. Se quiserem também mandar uma pergunta, a gente está acompanhando aqui online os comentários de vocês. Agradecer, isso é importante, essa questão de conhecer as cafeterias. É uma grande oportunidade para conhecer as cafeterias de Recife e região. Então, agradecer para vocês, o Tipo Barista aí também. Obrigado aí pela presença. Se quiser mandar uma pergunta para o pessoal aqui, fique à vontade. Daniel, a gente normalmente... o Recife Coffee, ele está na sexta edição, né?
Isso.
E ele tem um formato, e aí até para as pessoas que não conhecem, se Deus quiser, ano que vem vai estar todo mundo vacinado, a gente vai poder fazer um evento do jeito que deve ser, então em maio,
sim,
se Deus quiser, já no começo. Então explica um pouco qual é a composição do Recife Coffee. A gente tem essa parte do festival... que tem a sugestão do barista, mas quais são as outras as ações que elas compõem que esse ano, infelizmente, não poderão ser feitas por conta da pandemia?
Eu acho que a principal ação que compõe o Recife Coffee e que era um diferencial, né? A gente precisa deixar bem claro, antes de falar desse diferencial, que é o Café na Rua, é que o Recife Coffee, acho que não existe nenhum movimento, nenhum festival no Brasil, no formato que é o Recife Coffee, onde as cafeterias... se ajudam. A ideia não é uma concorrência, né? O Frida não é melhor que o Ernest, não é melhor que o CAF, não é melhor que o... Não existe um melhor que o outro, né? A ideia é a gente compartilhar, né? A gente dizer para as pessoas que a gente, apesar de sermos cafeterias, a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha desejo de crescer junto, e isso é muito importante. É a base da ASCAP e, consequentemente, que a ASCAP surgiu a partir do Recife Coffee, né? Essa ideia de compartilhar, essa ideia de distribuir o conhecimento, de distribuir, de partilhar os clientes, por exemplo, né? Dizer, olha, você experimentou essa sugestão do barista aqui? Ótimo. Vai lá no Ernest, vê como ficou legal a sugestão do barista do Ernest, a harmonização. Então, esse compartilhar é o grande diferencial do Recife Coffee, né? Então, uma das coisas que a gente não vai conseguir fazer efetivamente é o café na rua, né? Isso efetivamente não vai ser possível. A gente vai continuar mantendo todos os protocolos de exigência definidos pelo governo, de distanciamento, né? A gente não tem como dizer assim, olha, não, mas chegou mais 10 clientes e agora vamos se apertar aqui. Não dá, né? É uma questão de responsabilidade social, é uma questão de responsabilidade e preocupação com o outro. Né? A gente tem funcionários, a gente tem os clientes e a gente sabe que a gente faz parte da não disseminação do vírus. Então, se a gente também tem que entender e ter essa responsabilidade, né? Então, uma coisa que precisa ficar claro, como o Recife Coffee, você sabe, ele movimenta muito, né? Ele traz muita gente para as cafeterias, o cliente precisa também entender que existe uma limitação. Todas as cafeterias têm uma limitação, e essa limitação, ela parte das regras definidas pelo governo. Né? Eu acho que a gente precisa respeitar, e o cliente precisa saber que a gente está respeitando isso, né? Então, acho
que é uma coisa que o Recife Coffee traz. Eu lembro que foi em 2018, quando a gente foi apresentar o Recife Coffee na Semana Internacional do Café, foi até o tema da semana passada, que a gente teve aqui com a Mariana Proença. As pessoas se ficavam espantadas com esse conceito de festival, que não tem, a gente não pede nota, ninguém elege qual é o melhor café ou a melhor sugestão. Né? A gente,
inclusive,
incentiva que ela faça o circuito o máximo possível. Inclusive dessa questão do como começou, né? Um grupo de WhatsApp, né, com 3-4 pessoas, proprietários de cafeteria, foi ampliando, que é o Café Recife, que até hoje existe, né? Muita gente já nem, de repente, não participa do Recife Coffee, mas ficou
aquele tá no... Exatamente.
Fornecedores, pessoal. Daniel, a gente está chegando próximo ao término. E aí eu queria que você passasse o serviço do Recife Coffee. Então, o valor da sugestão do barista, novamente a data e como é que vai ser o lançamento e onde é que as pessoas podem ter mais informações para poder participar.
O evento vai ser do dia 5 de novembro até o 5 de dezembro, né? 5 do 11 a 5 do 12. A abertura vai ser na HFN, que vai ser do dia 3 ao dia 5 de novembro, lá no Centro de Convenções. O valor da sugestão do barista é de R$ 32,90, né? E segue nas redes sociais, @ Recife Coffee Oficial, ou segue também a da ASCAP, e segue nas cafeterias, as 25 cafeterias que estão participando, vai estar o tempo todo replicando todas as informações. Então, acho que é isso, né, Anne? O lugar fácil de pegar as informações é seguir a rede social do Recife Coffee.
Siga o Recife Coffee, tem muita postagem de semana programada e marca todo mundo e se programa para o Recife Coffee.
O Nelson aqui do Tipo Barista, um abraço aí novamente, Nelson, ele está dizendo aqui que o Recife Coffee é a melhor oportunidade para inserir os amigos no mundo do café especial. Eu já convoquei uma dúzia para fazer um tour. Eu acho bacana essa coisa de que, até a proposta inicial, né, que era conheça o Recife a partir das cafeterias, né? Eu estou até em homenagem, cheguei atrasado, não consegui fazer o café, mas eu vou mostrar aqui. Que essa aqui é uma rádio.
Relíquia.
Muito.
Essa aqui é das antigas, a galera do início.
Bem, nossa,
que, exatamente. Uma coisa, só uma coisa rápida, Alan, é que já tem gente procurando cafeterias de Caruaru, né, cafeterias de Gravatá, que já estão começando a trabalhar com café especial, e certamente no ano que vem, vamos ter mais cidades participando do Recife Coffee, né? Aumentando cada vez mais esse link, esse network, essa rede de cafeterias que trabalham com café especial, para levar uma experiência diferente para os nossos clientes.
Acho bacana, inclusive, até fazer o registro aqui da importância do Sebrae, né, que é um dos grandes parceiros aí do Recife Coffee, né, da ASCAP. Ontem até teve um evento importante, ontem e hoje, né? Na verdade, hoje está acontecendo no Sebrae, ontem foi no CAF. Queria mandar um abraço para a Lidiane e Eudes. E parabenizar pelo trabalho de desenvolvimento do café local, né? Eles tiveram um trabalho junto ao Sebrae, a Secretaria do Trabalho, junto com os produtores de Triunfo, né? Então, hoje está tendo, tá tendo um evento. Daniel, esse ano tem algum café que vai... Alguma marca, algum parceiro que está apoiando o Recife Coffee, que vocês têm para divulgar, para ajudar?
Então, nós estamos com Café do Brejo, né, Suane?
Café do Brejo, Café, Vessado. Santa Clara, que é da Parramirim, e Graças.
Isso.
E a gente tem
e temos uma, eu esqueci agora o nome de Taquaritinga do Norte.
Takaway.
Isso, Takaway.
Takaway.
Massa. Gente, obrigado aí. Confirmem aí as redes sociais para a gente encerrar. Façam um convite aí para todo mundo que está presente no Recife Coffee, quem puder participar do lançamento. Fiquem à vontade aí no espaço final.
Então, a rede social é @Recife Coffee Oficial, tá? Essa é a principal, no Instagram, que você vai ter todas as informações. Lá você pode mandar também mensagem pelo direct, para a gente vai ter alguém lá, vai estar o pessoal durante todo o período, podendo responder, tirar as dúvidas, né? É importante. E venham visitar as cafeterias, experimentar as sugestões de baristas. A gente tem sugestões fantásticas, assim, com harmonização que vai surpreender quem chegar na cafeteria.
E também aparece no HFN 3 a 5.
Isso.
Massa.
Jota, vamos estar esperando você, hein, Jota?
Opa, vamos lá.
vamos pensar uma forma da gente cobrir aí, de alguma forma, ajudar na divulgação durante a realização. Aí a gente pode ver aqui, usar o espaço Conexão Café, que é exatamente para isso, para que a gente possa divulgar e reforçar a cena local de café. Então vamos achar uma forma aí para a gente poder divulgar durante o evento, né, usar o espaço aqui para a gente fortalecer esse mercado de café local. Então a gente se coloca aqui à disposição aqui, Jota, Rádio Folha, Conexão Café está à disposição.
A gente agradece de verdade, é um apoio importante para a gente.
Beleza. Anne Vick, um prazer, hein? Tudo bom para você.
Sucesso.
Ela que é barista e proprietária do Ernesto Café Bistrô. E também o Carlos Daniel, barista e sócio proprietário do Frida Café, além de presidente da ASCAP. Um abraço para vocês. Valeu.
Obrigado, boa tarde.
Valeu. Vamos seguindo com Conexão Café, trazendo para você agora...
Notícias do Café.
Isso, Jota. A gente está agora com... Notícias do Café, para trazer informações sobre o mercado, informações um pouquinho mais aprofundadas e notícias mesmo, factuais, para que a gente possa acompanhar esse tão queridinho produto nacional. E a gente vai chamar aí o Hernani Tavares para dar essa nossa notícia do dia.
O Brasil aumentou as exportações de café e açúcar para o Canadá entre janeiro e setembro deste ano. A informação foi divulgada pela Câmara de Comércio do Brasil-Canadá ontem, quarta-feira. De acordo com a instituição, o café em grão registrou crescimento de 18% em relação ao mesmo período no ano passado, totalizando US$ 85 milhões. As vendas de açúcar subiram 52%, atingindo mais de US$ 303 milhões na mesma comparação. Ainda de acordo com a Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, o movimento é explicado pela alta do dólar e pelo comportamento de preços do etanol, que levou muitas usinas a priorizar o açúcar, bem como a fixação de preços para vendas antecipadas de 2020 e 2021. No total, as exportações brasileiras ao Canadá aumentaram 15% neste ano, totalizando mais de US$ 3,4 bilhões, e ainda houve aumento de 10% das importações entre os países. Com isso, o saldo comercial brasileiro é positivo, 21% maior que no mesmo período acumulado de 2020. Já a corrente de comércio, em que se somam exportações e importações entre Brasil e Canadá, teve aumento de 13,5%, ultrapassando US$ 5 bilhões. Reportagem, Hernani Tavares.
Beleza, Hernani. Enfim, tá aí as notícias e assim... A gente vai chegando ao final de mais um Conexão Café, não é isso, Alan?
É isso, Jota. Agradecer a audiência de todos. Ana Pujol, que chegou ainda no finalzinho, para mandando um abraço, uma boa tarde. Agradecer a participação de todos aqui no YouTube também, no chat, que a gente possa também fazer as perguntas a partir da participação de vocês aqui no YouTube também. Lembrar que semana que vem a gente vai falar sobre a Presca, falar sobre uma empresa importante de desenvolvimento de produtos para café, de falar com o Ciro Pereira. Também agradecer, de fato, a Presca por nossa parceria aí com o nosso programa. E até a semana que vem. Seja bem-vindo de volta, Jota.
Obrigado.
E vamos com tudo aí. Bom resto de semana para todos.
Até a próxima quinta-feira com mais uma edição do Conexão Café. Valeu. Tchau, Alan.
Tchau, Jota. Tchau, gente.
Você acompanhou Conexão Café. Apoio Cultural. Presca, acessórios para café, para sua casa e negócio.